Cidadã.
Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Sete horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve primeiro aí com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois com a Divan Alves e Roberto Nali no Interatividade, aliás, estão deixando aqui os estúdios da ABC. Um bom dia para eles. Obrigado por vocês estar conosco aqui, nós vamos juntos até às 8 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa pelo telefone 4435-9020. Também pode mandar um e-mail para nós, programa sbn@gmail.com. Ou, se você preferir, você escreve para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Telefonando, enviando e-mail ou escrevendo para nós, você concorre como um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pelo Grupo Editora Espírita Emanuel, de São Bernardo do Campo, e também pela Editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Vamos lembrando também que você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, para você ouvir o nosso programa em tempo real, ao vivo. Ou, se você preferir, os programas ficam todos guardados no www.semeador.org. Aí você acessa quando você quiser, no horário que você quiser, da sua conveniência, e escuta o programa lá, como você, se você estivesse ouvindo o programa aqui ao vivo. Nós estamos aqui chegando nesta manhã de sábado, uma manhã muito bonita, inverno brasileiro, São Paulo, previsões de 16 a 27 graus, Santos, previsões de 14 a 28 graus. Hoje nós estamos com a equipe toda postos na técnica, o Valdir Manente, nos telefones a Cristina Martins, na coordenação das perguntas o Sérgio Martins, nos comentários o Marinho Bardella. Recebendo aqui hoje com muito carinho o Emerson Pacola, do Centro Espírita O Consolador.
Bom dia, Turíbio, bom dia a todos os nossos ouvintes.
Muito bem, nós aqui agradecemos a sua vinda aqui, Pacola, está aqui com a gente mais uma vez, né? Lá na mesa de som, o Luizinho, o Luiz Carlos, fazendo esse som bonito chegar até você aí. O nosso tema de hoje, violência e paz. Com grande frequência, nós ouvimos aí a mídia divulgando casos de violência no mundo atual e tem alarmado as pessoas de uma maneira geral. Hoje nós vamos, então, abordar esse tema de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Chegando por aqui também o nosso companheiro Hélio Delanossi, já para pilotar aqui os microfones da ABC também. Pacola, a gente diz o seguinte, que a mídia todos os dias tem aí falado a respeito de violência, tanto a mídia escrita, televisiva, né, o rádio também transmitindo essas informações, os casos de violência, com traços de verdadeira barbárie, né, que chegam a chocar as pessoas de uma maneira geral. Qual a sua opinião sobre a causa desses casos aí, desses eventos tão violentos?
Olha, Turíbio, são diversas causas, né? A princípio, se a gente for analisar assim, pelo aquilo que a gente enxerga e que a gente vê, como você mesmo falou da mídia, nós vamos imaginar que sejam só as diferenças sociais, né? Uns com muitas condições, outros com menos condições, uns buscando alguns valores, outros buscando outros valores. Enfim, se a gente analisar à luz da filosofia espírita, a gente vai entender que cada um de nós tem um plano, um traçado para a nossa vida. O que que o Espiritismo veio trazer de bom para nós? A condição de individualidade, né? Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Não adianta eu cometer um crime e colocar a culpa no outro. Não adianta eu fazer as coisas erradas e achar que é o outro que está fazendo. Somos nós que, diante desse conhecimento, entendemos que a responsabilidade é nossa. Muitas tragédias, muitos crimes, muitas pessoas se revoltando com isso. As pessoas acabam indo para o caminho eu imagino assim que é mais o racional, né? Ah, fez, tem que pagar, isso vai gerando mais violência. E a gente sabe que não é assim, violência não é paga com violência. Violência tem que ser paga com o quê? Com ensinamento. As pessoas precisam aprender hoje em dia a buscar novamente aqueles valores que ficam dentro de nós, né? Os valores morais, os valores que vão permanecer com a gente por onde a gente passar. E talvez hoje o que esteja acontecendo? Nós estejamos buscando valores muito superficiais, somente materiais, somente valores que, como a gente vê na própria mídia, um celular, um tênis, um carro, uma casa, e de repente a família vai se desmanchando, os filhos vão se perdendo nesses valores também. Hoje a gente vê o índice de drogas, por exemplo, né? O consumo de drogas, esse problema social que a gente tem hoje, ele é causado por quê? Por que que jovens de classe alta usam drogas? Nós não pensaremos que eles têm tudo, têm uma boa escola, uma boa família, condições financeiras, mas e aí? De repente cada um desses jovens pode ter um vazio que ninguém compreende, não sabe o porquê desse vazio, não sabe o porquê que esse jovem vai atrás dessa busca. Infelizmente, o jovem buscando isso gera esse mundo que a gente conhece, que é o da criminalidade através das drogas. Então, quer dizer, são vários os fatores que podem levar a gente ficar observando dia a dia esse tipo de criminalidade. E uma outra questão é aquilo que o espírito se comprometeu a vir passar. A evolução do espírito, do nosso espírito, ele passa por uma depuração. Né? Lembre-se que Jesus um dia disse: eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. O que será que ele quis dizer com isso, quando ele falou? Que nós precisávamos nos entender, nos compreender. Junto disso, o que ele trouxe? Amar ao próximo como a ti mesmo. Será que a gente consegue praticar isso no nosso dia a dia? Será que diante de um agente do crime, você consegue ter o perdão, você consegue ter o respeito, você consegue tentar pensar por que que esse irmão ainda comete essas coisas que a gente fica imaginando, nossa, é bárbaro, né, realmente?
Mário, quer fazer um comentário, Mário?
Eu acho que todas essas considerações que o Emerson faz nos levam, porque refletindo, né, no que o Emerson está colocando, nos levam a duas coisas que estão ainda como causa de tudo isso que ele coloca, né? Se nós pensarmos que nós ainda somos egoístas demais, ainda pensamos muito em nós mesmos, queremos a nossa satisfação dos nossos sentidos, queremos a satisfação das nossas coisas, pensamos pouco no nosso semelhante, associado a uma ausência muito grande da importância da vida espiritual, né? A ausência da religião, principalmente, que nos procura mostrar que a vida presente não é a razão principal da nossa existência. Então, quando combinamos o excesso de materialismo, o aspecto do valor que damos para o consumo, que damos para a satisfação das coisas que a gente tem ou as coisas que a gente não tem, não é? Associado com a satisfação da nossa vontade, que então acaba ficando entre o egoísmo e o apego excessivo à matéria, ao materialismo, né? Como grandes, não as únicas, evidente, mas causas importantes dessa violência toda que tem.
7:09, estamos aqui ao vivo pela ABC, nos 1570 kHz AM, com o programa Semenda Boa Nova, hoje falando sobre violência e paz. Pacola, aquela famosa palavra especial que nós temos aqui no programa, gostaríamos que você dissesse qual é a palavra especial sobre o tema de hoje, violência e paz, e no final do programa você explica para o nosso ouvinte por que você escolheu esta palavra.
Respeito.
Respeito. Então depois você explica para a gente aí por que essa palavra está associada ao tema de hoje, violência e paz. Marinho, deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa questão da violência, como o Pacola está falando e você também muito bem esclareceu agora, por que é que o Espiritismo insiste em falar que pode ter como causa aí vidas anteriores, coisas que aconteceram em vidas passadas, hein?
Porque nós somos espíritos eternos, não há dúvida. Muitas das aflições que nós vivenciamos hoje estão relacionadas com o nosso passado. Mas acontece que, muitas vezes, talvez por falta de pouca reflexão a respeito disso, né, nós acabamos tendo um pensamento muito reducionista dessa questão, ou seja, um pensamento muito simples, né? A gente acha que porque a gente sofreu uma violência hoje é porque a gente foi violento na vida passada. Então a gente simplifica demais essas coisas, né? Quando na realidade é um pouco mais amplo, né? Existe no princípio das vidas sucessivas, né? na lei da reencarnação, esse princípio que a gente até conversou bastante sobre ele no último programa, né? Existe uma questão que poucos de nós talvez para refletir, que é dentro da lei de causa e efeito, dentro da lei de que a gente recebe aquilo que a gente faz para os outros, né? Que muitas vezes nós, embora não tenhamos feito exatamente aquilo que sofremos hoje no passado, o que acaba acontecendo é que a gente às vezes não acumulou o mérito necessário para estar isento das coisas. Ou seja, nós estamos vivendo neste mundo, né, e estamos sujeitos às várias vicissitudes que esse mundo nos apresenta, dificuldades econômicas, questão da segurança, da violência e tudo mais. Não porque simplesmente na outra vida nós fomos perdulários ou porque nós cometemos violência. É porque nós talvez não tenhamos sido bons o suficiente para gerar o mérito para estarmos isentos disso hoje. Não é?
Isso significa que se nós gerarmos méritos hoje, no futuro nós podemos não ter situações como essa.
Sem dúvida nenhuma. E está muito ligado com o tema da paz, por sinal, que adiante a gente vai conversar um pouquinho.
Pacola quer fazer um comentário?
Nisso que o Marinho falou, é importante a gente lembrar, né, que o espírito, quando nós reencarnamos, nós temos o livre-arbítrio, né? É como o Marinho disse, se nós ficarmos fadados realmente a sofrer aquilo que nós fizemos, que vantagem teria na reencarnação? A gente fala tanto que reencarnação é uma oportunidade que Deus nos deu de reavermos os nossos erros, as nossas falhas. Então o que acontece? Vamos pegar alguns casos, né? Assim, simples para a gente imaginar. Um filho que mata o seu pai e a sua mãe. Por que isso, né? A gente fica pensando o que acontece, mas qual seria a condição que esses espíritos tiveram lá atrás? Qual foi o comprometimento assumido por eles nessa reencarnação, nessa etapa que eles estavam passando? Provavelmente um deles falhou novamente. Provavelmente um deles, quando fez a escolha, não, dessa vez eu vou conseguir, eu vou, como o Marinho disse, chega aqui no nosso planeta, as diferenças, as condições impostas pela sociedade, a vida difícil, o dia a dia, vai mudando aquilo que foi uma escolha nossa lá atrás. E a gente acaba se perdendo no caminho. Por isso que nós não podemos ficar julgando cada caso como se nós fôssemos juízes, né? Ah, não, esse filho merece isso, aquele pai merece aquilo, aquele irmão... Nós não sabemos, né? Nós não estamos nessa condição ainda.
Aí tem uma coisa importante, né? O Sérgio está me lembrando aqui, isso é muito bem, muito, muito bem colocado nesse momento, que a gente não sabe qual deles, né?
Exatamente, filho, pai, mãe, exatamente.
Qual deles aí titubeou nessa encarnação. No entanto, todos estão envolvidos.
Exato.
Agora, se houvesse ali naquele ambiente um aprendizado coletivo, a paz instalada ali, isso tudo não teria acontecido, né?
Com certeza. Imagina uma casa. Vamos citar coisas muito simples que a gente recomenda muito. Evangelho no lar. Toda semana, leituras, pensamentos, filosofias ali entre a família. Por menor que seja esse filho, ou por pior que seja um pai, ou por mais nervosa que seja uma mãe, tem um momento que isso acaba atingindo essas pessoas. Eles acabam entrar nesse meio e começarem a mudar os seus pensamentos. Porque é o que o Marinho falou no começo. Sem a religião, sem a crença em alguém que a gente sabe que tem mais poder do que nós, que quer o nosso bem, fica difícil da gente trabalhar, né? Sozinho é muito complicado, então a gente precisa de uma ajuda.
Olha, a propósito de tudo isso, está chegando aqui uma pergunta do Adalberto, lá de Guaianazes. Adalberto, um abração para você. Muito obrigado pela sua participação aí. Está para o Hélio de Lanossi agora. O Adalberto está mandando um abraço aqui para todos os pais. Aliás, amanhã comemoramos o Dia dos Pais, né? Muito bem. Obrigado, Adalberto, pela sua lembrança aí. E fica o nosso abraço aqui também para todos aqueles que são pais aí. Ou as mães que agem como pais também, né? Adalberto, Hélio, o Adalberto está perguntando assim, a violência que estamos vendo hoje é fruto da educação familiar?
Oi, Adalberto, é interessante, né, a sua pergunta, como sempre, é bem pertinente, né? Pode ser também, né? Também pode ser. faz parte, acho que os nossos amigos estavam falando aqui na mesa, sobre esse contexto geral que envolve o indivíduo, né? Que nós somos resultados, heranças do nosso passado, de onde nós viemos, de vidas anteriores, mas também muito do nosso comportamento é daquilo que nós, que foi como o Pacola falou agora há pouco, né? Quer dizer, a educação que nós estamos recebendo não é uma, inexoravelmente você vai herdar e agir, e tudo que vai te acontecer em função só da vida passada. A vida presente tem muita importância nisso. O meio ambiente onde nós somos criados, né? Aonde nós somos colocados, né? A família em que nós estamos vivendo, tudo isso, a escola que nós frequentamos, tudo isso vai formar o nosso caráter. Agora, obviamente, o esqueleto do nosso caráter lá atrás, nós temos assim aqueles instintos básicos que, se não forem dominados, se eles não forem corretamente condicionados a uma mudança de comportamento, uma sublimação daqueles instintos que fazem parte, né, como já disse, do esqueleto do nosso caráter, aquilo vai aflorar. Então a educação tem uma parte, sim, uma parte de responsabilidade nisso daí.
Aliás, a essência está localizada no seio familiar.
É uma parte disso daí. Mas não quer dizer que seja totalmente, seja 100% isso, porque nós vemos, às vezes, na mesma família, filhos educados pelo mesmo pai, né? Dois, três ou quatro filhos, né? E lá no meio tem um que sai, como ele costuma falar, meu avô falava, sai do chifre virado, né?
É, ovelha negra.
E os outros saem completamente pacíficos, né?
Dentro desse assunto, Marinho, eu queria que você dissesse pra gente, existe uma discussão na internet a respeito da influência dos games nessa questão da violência. Porque a gente sabe, tem muito game que é game de matar, de assassinar, de atropelar, esse tipo de coisa. E tem aquele pessoal que acha que esses games que são jogados nos consoles, no computador, eles têm influência na violência da sociedade. E já tem um outro pessoal que acha que não, que isso daí tem que ser encarado apenas como divertimento. Eu pergunto para você, esses games podem influenciar ou podem despertar instintos que estão guardados lá no fundo do espírito? Ou seja, para alguns, por exemplo, para mim pode não fazer efeito nenhum, mas para você poderia fazer alguma coisa, poderia despertar alguma coisa. Como é que a gente pode encarar essa situação? Qual a função dos pais diante desses games?
Sérgio, eu gostaria de retomar um pouquinho a pergunta do Adalberto, quando a gente fala da questão da educação, não é? Porque, veja, eu gostaria de convidar o nosso ouvinte interessado nesse assunto que visitasse o livro chamado Caminho, Verdade e Vida, de autoria do Espírito Emmanuel, né, que conhecidamente era o Espírito protetor, orientador do médium Francisco Cândido Xavier. Nesse livro, e também nos demais livros da mesma série, Pão Nosso, Vinha de Luz e tal, há várias mensagens referentes à paz. E em um deles, existe uma mensagem que fala sobre a paz do Cristo, a paz de Jesus. E faz referência àquela passagem que Jesus dizia que ele veio para nos dar a paz, né? Eu vos dou a paz, mas não a paz como o mundo as dá. E nessa mensagem, o Espírito Emmanuel, que é muito lúcido no comentário dessa passagem do Evangelho de Jesus, ele diz que, na verdade, a paz se refere e começa dentro de cada um, com os pensamentos que cada um tem. Eu já vou chegar no game logo logo, pode parecer que eu estou fugindo da raia, mas não estou. Acontece que cada pensamento que nós temos, que seja motivado pela inveja, que seja motivado pela violência, que seja motivado pela raiva, que seja motivado pela inveja, que seja motivado pelo ciúme, que seja motivado por um julgamento negativo que a gente faça de alguém, cada pensamento desse é um pensamento que, vamos assim fazer uma figura aqui inexistente, só para efeitos didáticos, né? É um pensamento que alimenta a violência. A violência, na realidade, é alimentada pelo nosso pensamento. Então, se nós temos muita gente no mundo que, ainda que não cometa nenhum ato crasso, nenhum ato evidente de violência, mas que lá dentro do seu coração, lá dentro da sua mente, está exalando pensamentos de raiva, de ódio, ele está alimentando na dimensão espiritual a violência. Né? Então não há como a gente dizer que esses jogos não têm influência. Porque desde cedo nós estamos estimulando na criança um pensamento negativo, sim, que é um pensamento de destruição. É um pensamento de destruir o semelhante. Sem imaginar qual o sentimento que a criança leva ao brincar desse jogo. Porque ele está brincando aquele jogo, não é simplesmente uma brincadeira. Aquilo ele está estimulando o pensamento, ele está interiorizando sentimentos, né? Ou seja, essa criança está sendo treinada naquela idade, está sendo treinada com esses jogos violentos, né? A se tornar pessoa que tenha pensamentos violentos. E nem todo pensamento violento fica só no pensamento. Tem pensamento, nós sabemos que as ações começam no pensamento, né? Então, de repente, uma criança ou um adulto que viveu com esses jogos, ele começa a ter instinto de agressividade muito maior. E tudo isso é contrário à paz que nós queremos construir. Porque é como se fosse aquele micróbio, né? Que dissemina esse tipo de coisa. Essa é uma maneira que eu entendo, viu, Sérgio? Isso é muito pessoal.
E até, né, ele banaliza a violência. O que ele banaliza? Porque uma coisa que ninguém imagina que eu vou estourar uma pessoa, vou quebrar no meio, né? Você não passa pela cabeça, se você nunca fala. A pessoa até ouve isso, mas o que ela vai lá, faz lá no desenho, no boneco, aquilo espirra sangue, sai pedaço de pessoa para todo lado. Aquilo vai banalizando, vai vendo aquilo como uma coisa normal, né? E um dia ele faz fisicamente e aquilo não impacta em nada. Né?
Nós deveríamos ter games que falassem da paz, né? Games mostrando as pessoas juntas, se unindo, né? Trabalhando, produzindo. Games de pessoas, né? Quem ganha, quem dá mais ajuda lá no orfanato, etc. Ganha.
Exatamente.
Mais pontos, né? Deveríamos ter games assim. Vamos ter ainda, né? Mas são 7 horas e 22 minutos, Semenda Boa Nova aqui ao vivo pela Rádio ABC, 1570 kHz AM. Você liga para cá, dá a sua opinião, esclarece sua dúvida. 44-35-90-20. Vamos repetir para você anotar aí, 44-35-90-20. Luiz Carlos está com fone de ouvido lá, ouvindo o nosso programa lá no fone de ouvido, hein, Luiz Carlos? Na sonoplastia e ouvindo no fone de ouvido. Ele quer ter detalhes aí da nossa locução. Vai dizendo se nós estamos falando bem aqui, viu? 7h23, violência e paz é o nosso tema de hoje. Emerson Pacola, do Centro Espírita Consolador, é o nosso convidado. Pacola, a gente tem no Espiritismo a lei do progresso, né? A gente fala da lei do progresso, no Espiritismo que tem a lei, né? O Espiritismo fala da lei do progresso muito bem no Livro dos Espíritos, explica pra gente como é que é uma lei natural. Sim. Não é contraditório existir uma lei do progresso com tantos casos de violência assim?
De maneira nenhuma, Turíbio, porque... Vamos lembrar o nosso planeta. Como é que nós começamos? Primatas. Quem não assistiu até hoje um programa naquele National Geographic, essa linha de programas aí, que mostra como era o primata. Ele ia lá, matava os animais, guardava as peles, guardava a comida.
Ele era violento.
Quase nada, né? Tinha não sei quantas mulheres e ficava ali. De repente vinha um outro e queria tomar aquilo dele. O que ele fazia com o outro? Matava. Depois a gente foi passando, né? Aí chegamos na Idade Média. O que as pessoas faziam na Idade Média? Como é que se resolviam as coisas? Eram as batalhas, os duelos, como o próprio Evangelho fala. Em Roma, as pessoas pagavam para ir no Coliseu, verem pessoas serem entregues aos leões e vibravam com aquilo. Hoje nós fazemos isso? Nós deixamos o nosso lar, a nossa casa, a nossa família para ir assistir um espetáculo de violência? Infelizmente, às vezes, a gente se depara com isso. A gente para o nosso carro, a gente muda a sintonia da estação de rádio para ouvir a notícia, a gente vai lá no canal de televisão para falar, nossa, o que é que está acontecendo? Mas o mundo está progredindo, sim. Até porque, se a gente pensar lá atrás, quantos espíritos eram? Hoje já somos em 7 bilhões. Então, quer dizer, a quantidade hoje é muito grande. E é necessário, nessa condição que a gente vive hoje, essa depuração. Esses espíritos que ainda têm essa necessidade de vivenciar esses momentos, para quê? Para que a gente saiba realmente quem está do lado certo e quem está do lado errado. Ah, mas então quem está do lado errado está condenado? Não. É como a gente falou no início, ele precisa de ajuda, ele precisa de orientação. Essa questão dos jogos, por exemplo. Qual é a responsabilidade de um pai ou uma mãe no que se retrata o Evangelho? O espírito vem formado, ele tem aquela carinha simples, aquele rostinho angelical, os olhos, a boca, o narizinho, tudo perfeitinho. E o espírito que tem ali naquela criança? Qual é a tarefa desse espírito aqui nessa reencarnação? Então, se um pai ou uma mãe, numa situação dessa, não orientar, não colocar os valores morais, não mostrar, por exemplo, o capítulo 3 do nosso Evangelho, ele fala da progressão dos mundos. Ele diz a necessidade que nós temos de vivenciar o amor no nosso dia a dia para que a gente faça com que essa evolução aconteça. Então, hoje, a gente vê, por exemplo, casos de doenças que antigamente não tinham cura e hoje tem. Ah, mas isso quer dizer que o mundo está evoluindo? Claro. Ah, mas por que ainda tem pessoas que morrem? Talvez não seja por falta da medicação. Lembre-se, mente sã, corpo são. Por que as pessoas hoje vivem? Talvez o maior problema de doença hoje que a gente tem no nosso mundo, qual é? Depressão. Existia depressão na época da Idade Média? Talvez, mas hoje os consultórios de psiquiatria, psicologia, as casas espíritas, 80% recebendo pessoas com depressão, com vazio. Por quê? Porque não sabem o que querem da vida. Não sabem o que estão buscando da vida. E, de repente, um desses vazios leva com que as pessoas voltem para o seu caminho, o caminho da violência.
7h26, Marinho quer fazer um comentário?
Sim, eu queria reforçar muito esta análise que o Emerson fez, né? Porque são muitas as circunstâncias que estavam presentes no passado que não estão mais presentes hoje. O Emerson citou, e hoje em dia a gente ainda ouve falar, né, do famoso circo e pão da era romana, né?
Então,
onde as pessoas iam ao grandes espetáculos para aplaudir o gladiador que matasse o outro, para esse tipo de coisa, né? E nós tivemos, na época, as religiões promoveram as cruzadas, a religião promoveu a Inquisição, quer dizer, hoje nós não temos mais isso, né? Vamos pensar em coisa muito mais recente, para dar uma ideia clara da mudança que ocorreu, né? Pensa na época da escravidão, que é uma coisa que a gente sempre se refere. Há muito pouco tempo atrás, há questão de 200 anos atrás...
Nem isso, exatamente.
Nós comercializávamos gente. Nós vendíamos, eu digo nós porque é a humanidade, né? Nós vendíamos as pessoas. Porque a pessoa tinha uma pele escura. Nós vendíamos as pessoas como eram vendidos os outros recursos da fazenda, os animais, a carroça, eram vendidos, os jornais mostram isso ainda aí. Qualquer criatura que tiver interesse de ir numa biblioteca, qualquer biblioteca, e pegar um jornal de 200 anos atrás, vai encontrar classificados que vão assustar.
Exato.
Hoje nós não temos mais. Então o progresso é inexorável, a lei de progresso é fundamental. E aí entra até um pouquinho o papel da mídia sobre esse aspecto. A gente não pode criticar também a mídia.
Não.
Porque cada coisa que a mídia mostra, ela está mostrando agora uma exceção. O que a mídia mostra hoje que choca a muitos, há algum tempo atrás era coisa normal, não chocava tanto, não é? Então hoje, a minoria que gera toda essa... Pega, por exemplo, as manifestações recentes que nós tivemos no nosso país. A grande manifestação que os jovens fizeram, que a população fez. A grande maioria era pacífica. Os abusos aconteceram por conta de uma minoria, não é? Na época das guerras, esses abusos era todo mundo que fazia, né? E hoje é uma minoria que faz. Então não há dúvida que o progresso está aí. Mas nós precisamos erradicar, nós precisamos continuar melhorando e superando essas coisas.
7h29, vamos fazer aqui uma paradinha para o Luiz Carlos fazer as inserções comerciais da ABC. Eu vou deixar aqui uma pergunta para o Emerson Pacola, lembrando que logo depois do intervalo nós vamos também fazer aí o jogo rápido, bate-bola. Perguntas rápidas e respostas rápidas. Pacola, essa violência toda aí, tem gente que diz que isso decorre da pobreza, do baixo nível sociocultural, de dificuldades econômicas, pessoas desempregadas. Está correto isso? Você vai dizer para a gente depois do intervalo, ok? E você que está na nossa audiência, liga para cá, 4435-9020. Nós vamos voltar já já.
Mais alegria, Rádio ABC. Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Agora você conta com um diferencial em sua carreira. Pós-graduação Fundação Santo André. Cursos de MBA, área de educação, especialização e extensão. Certificação a cada módulo. Corpo docente qualificado e com experiência profissional. Invista em sua carreira. Amplie seu networking. Matrículas abertas. Informações e inscrições pelo telefone 4979-3410 ou pelo site fsa.br. Pós-graduação é na Fundação Santo André.
Atenção, São Bernardo do Campo e região, chegou o Circo Fantástico, um circo de verdade, no estacionamento do São Bernardo Plaza Shopping, os melhores palhaços do Brasil, trapezistas, malabaristas, acrobatas, mágico, o Camaro Amarelo, a Girafa Severina, cinco motos do Globo da Morte, diariamente às 20h30, sábado às 16h, 18h e 20h30, domingo às 15h, 17h e 19h, um circo de verdade, no estacionamento do São Bernardo Plaza Shopping.
Circo Fantástico. Rádio ABC AM 15770.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Sete horas 32 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM, com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Violência e Paz. Antes da gente retomar aqui as perguntas, o tema de hoje, vamos mandar um beijo bem gostoso para todos os pais, e principalmente para os pais lá da nossa casa do Semeador, que estão aí trabalhando, estão indo para o trabalho agora, né? E todos aqueles que são pais, né? Mas para todos os pais, exatamente todos os pais aí do planeta, né? Que amanhã é comemorado o Dia dos Pais, inclusive para o pai da Marilis, que está aqui nos ajudando aqui, o Luizinho. Luizinho, bota um beijo para os pais aí, Luizinho. Mais um. Isso, tá aí os beijos aí para todos os pais aí. Alguém quer falar alguma coisa dos pais aqui? Hélio quer falar alguma coisa para os pais aí, dar uma mensagem para os pais? Rápida, viu? Não pode ser muito demorada, viu?
Parabéns aos pais.
Eu vou puxar um pouquinho a sardinha para minha brasa, como se diz. Não vamos esquecer dos avós que são pais, né?
Dos avós, né, que são pais.
Por duas vezes, né?
Duas vezes. Muito bem, tá aí então o Emerson Pacola com a gente hoje falando sobre violência e paz. Vamos fazer então a pergunta que ficou para você e na sequência a gente fala do jogo rápido, tá? A gente diz que toda a violência que está por aí, existem pessoas que dizem que toda essa violência que está instalada aí decorre de pobreza, do baixo nível sociocultural, de dificuldades econômicas, desemprego. É correto isso, Pacola?
Turíbio, como nós estamos falando aqui da mídia, ela está colocando isso sempre em evidência para nós, né? Uma das questões qual é? Que antigamente a gente não tinha acesso a isso como a gente tem hoje, né? Hoje você, do outro lado do mundo, você fica sabendo o que está acontecendo em frações de segundo. E será que a gente só vê criminalidade na periferia, em favelas, em comunidades, ou será que de vez em quando, ou normalmente, andam acontecendo em casas onde a condição social e econômica é muito boa? Nesse caso, por exemplo, de filha que matou os pais porque queria ficar com o dinheiro, com a ajuda de pessoas. Ah, o pai e a mãe que não se controlaram e colocaram uma criança para fora da janela. Qual a condição econômica dessas famílias? Então, quer dizer, se a gente colocar tudo na questão da condição socioeconômica, fica fácil. Por quê? Porque a gente está se isentando. Nós vivemos num país onde a gente vê hoje a condição social, a amplitude das oportunidades estarem aumentando. Por mais que a gente reclame, a tendência nossa, né, é reclamar, mas a gente vê novas possibilidades, novos empregos, novos recursos, novas ideias. mas a criminalidade continua aí. Então, quer dizer, depende muito de cada um, depende do que cada um pensa e não o que ele está inserido no seu dia a dia, né?
Olha, Maria Luísa, lá do Parque Jaçatuba de Santo André, ligando pra gente aqui. Maria Luísa, muito obrigado pela sua ligação. Ela diz assim: parece que antigamente existia maior respeito pelos pais. Muitas vezes não precisava falar nada. Apenas um olhar era o suficiente. Não precisava falar nada, né?
Aconteceu bastante comigo, assim.
Com todos nós, né? Bom, vamos fazer aqui o jogo rápido, bate-bola. Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. E daqui a pouco a gente vai continuar com as outras perguntas aqui. Pacola, por que os filhos devem ser ensinados a praticarem a paz?
Para eles seguirem sempre um caminho do bem, né?
Marinho, estar em paz tem alguma coisa a ver com o tipo de espíritos com os quais nós nos ligamos em pensamento?
Sim, sem dúvida.
Hélio, a paz, por que está ligada à lei do progresso?
Porque é necessário que você tenha, você tem que ter condições, né, para poder evoluir.
Sérgio, o que, que os nossos mentores pensam de nós quando nós praticamos atos de paz e fraternidade, como o trabalho em obras assistenciais?
Eles devem falar assim: pô, esse garoto está evoluindo, hein?
Deve falar até que enfim.
E ficam muito felizes, né?
Ô, Pacola, qual a vantagem de praticar a paz em um mundo perturbado?
Olha, é ficar de consciência tranquila e saber que você está ajudando no progresso desse mundo.
Marinho, quando tomamos conhecimento de uma notícia de violência, qual deve ser a nossa atitude como cristãos?
Procurar controlar o nosso sentimento para não julgar e não sentir nenhuma emoção negativa com relação à pessoa.
E mandar uma vibração positiva para todos aqueles que estão envolvidos, né? Hélio, por que se fala tanto em paz nos dias de hoje, hein?
Porque nós estamos sentindo, né, que a necessidade dela pela proximidade das pessoas e da violência.
Sérgio, mudarmos o vocabulário, utilizando palavras construtivas, boas, ajuda na obtenção da paz pelas pessoas?
Turismo, você sabe que existe até um ramo da ciência que estuda isso daí, da influência da palavra no nosso dia a dia e no nosso cérebro também.
Muito bem. Pacola, Jesus presenciou atos de violência e os combateve com atitude de paz. Essa seria uma postura aplicável aos dias de hoje?
Sim, temos que seguir o exemplo de um mestre que era só amor.
Marinho, orar ajuda na obtenção da paz pelas pessoas?
Essencial, fundamental, ajuda muito.
Hélio, o que significa paz interior?
Paz interior que significa a evolução espiritual, quando você consegue começar a desejar a paz para todas as outras pessoas.
Sérgio, trabalhar para obter a paz entre os povos é um direito ou é uma obrigação?
Obrigação é trabalhar pela paz em todos os cantos, começando pela nossa família.
Pacola, agora essa pergunta vale para todo mundo. Por que a paz deve ser o objetivo de cada um de nós?
Porque é o caminho da nossa evolução.
Marinho, por que a paz deve ser o objetivo de cada um de nós?
Não há progresso sem paz.
Hélio, por que a paz deve ser o objetivo de cada um de nós?
Para que nós possamos ser pessoas melhores e mais nutritivas para com as outras.
Sérgio, por que a paz deve ser o objetivo de cada um de nós?
Porque só assim seremos felizes.
Muito bem, tá aí, acabou o jogo rápido, bate-bola, perguntas rápidas, vai e vem. Aí, hoje falamos bastante da paz, né? Tá chegando aqui uma pergunta, Pacola, da Terezinha do Parque Santa Madalena, em São Paulo. Um abração para Terezinha, sempre com a gente aqui, mandando parabéns para todos os pais e também para as mães que fazem o papel de pais. Então, vou mandar um beijo aí para os pais e também para as mães que fazem papel de pais. Mais um. Ah, o Luiz Carlos está caprichando no beijo. Esse beijo o Luiz Carlos coloca lá, mas eu acho que foi ele que gravou esse beijo. Tá muito bem dado aí, né? E ela manda também um abraço para todos os meninos de suspensórios. Olha aqui, ó. Quem são de vocês? Quais dos meninos usam suspensórios aqui? O Marinho está dizendo que usa, viu, Terezinha? O Marinho está dizendo que usa suspensório. Está aqui, ó. Essa foi muito boa, Terezinha. Só você mesmo, viu? A Terezinha diz assim, ó. Hélio, Pacola. Existe algum motivo, do ponto de vista espiritual, para estar acontecendo essa violência familiar toda que está acontecendo aí, que a gente vê aí acontecer?
Ah, existe, né? Como nós falamos no começo do programa, né? São espíritos que estão reencarnando, às vezes, numa mesma família, com alguns propósitos. E, infelizmente, um deles, ou todos eles, às vezes, estão falhando, né? Por exemplo, vamos imaginar aí uma família que lá atrás teve vários desentendimentos. O pai matou o filho, a mãe acabou matando o pai e depois se suicidou. Reencarnaram com que propósito? Olha, dessa vez nós vamos acertar, dessa vez nós vamos ter uma nova oportunidade para reaver tudo isso. um se perde e o outro não tem equilíbrio. Falta um evangelho, falta uma filosofia religiosa baseada em Deus, em Jesus. O que que acontece? A família se perde e acaba acontecendo isso que a gente vê hoje, né? Infelizmente.
Hélio, a filosofia espírita acredita que nós teremos paz algum dia, Hélio?
Claro que sim.
Quando? Vai demorar muito?
Não, ela tem cada... Nós, como o Mário lembrou agora há pouco, né?
Paz generalizada, evidente.
É, né? Como aí, o Mário lembrou agora há pouco, alguma, hoje é muito melhor do que foi ontem, né? E ontem foi melhor do que foi no passado, ou presente, nós vivemos hoje, podemos dizer que nós vivemos uma situação de paz. Muito maior do que vivíamos lá no passado, embora a gente pense que não, né? Só que você primeiro você tinha, você era constantemente ameaçado, não tinha nem lei, tinha, né? Você podia ser escravizado, qualquer momento você podia ser raptado, levado como escravo para um outro povo, né? Quer dizer, melhorou muito. Hoje nós temos leis, né? Quer dizer, um outro que não segue. É que como diz o ditado, né? Diz que o cachorro mordeu o carteiro não é notícia, mas se o carteiro mordeu o cachorro, vira notícia, né? Então, o que nós temos são muito mais notícias, nós temos muito mais informação hoje, coisas que acontecem, mas se nós puxarmos pela memória, nós éramos muito pior, né? As guerras que tinham, né? As guerras, elas eram terríveis, né? Elas eram muito mais... hoje destrói de uma outra forma, mas a destruição pessoal era muito maior. Hoje é muito melhor, infinitamente melhor do que foi no passado.
Agora, Marinho, a paz, nós estamos falando aqui, a pergunta para ele foi se o Espiritismo acredita que um dia nós vamos ter paz, né? Mas o Espiritismo não é a única religião que fala sobre paz. Porque as religiões em geral falam sobre paz, né? Se elas falam sobre paz, as religiões pregam paz, etc. Por que que ainda existe, em pleno século XXI, guerras religiosas? Por que que existem ainda as guerras religiosas, os fanatismos religiosos provocando tanto problema pelo mundo?
Hein? Toríbio, a paz não é algo que venha de fora para dentro, né? A paz não é algo que um dia nós vamos ganhar de presente, né? A paz é algo que nós construímos de dentro para fora.
É uma conquista pessoal, então?
É um grande movimento de conquistas pessoais, né? Ou seja, nós estamos ainda... As guerras religiosas, por exemplo, né, a intolerância religiosa, como a gente fala, ela nasce no egoísmo, ela nasce no apego das coisas, ela nasce no orgulho, achando que a minha religião é melhor que a religião do outro, né, achando que o meu Deus é o Deus correto, não é o teu Deus que é o Deus correto, né? A minha religião sim que é dona de Jesus, a tua religião não é dona de Jesus coisa nenhuma, a tua religião tem outro seguidor lá. Enquanto nós tivermos esse tipo de sentimento, nós vamos, ainda que não tenhamos guerras físicas, né, nós vamos estar guerreando mentalmente, né? E esses pensamentos, como já foi dito aqui, eles são altamente belicosos, eles são altamente... A paz não vai estar presente enquanto isso. Ou seja, então tudo começa muito com aquilo que a gente falou, né? O egoísmo, o apego, né, que tem ali. E nesse sentido, o Sérgio nos fez aqui uma sugestão alguns minutos atrás para a gente falar um pouquinho mais sobre a importância da palavra, né? E eu não posso, porque eu não tenho conhecimento mais profundo para isso, né? O Sérgio falou da ciência que estuda o efeito da palavra, né? No campo da emoção, no campo do cérebro das pessoas, que é a chamada a neurolinguística, né? Mas talvez a melhor coisa que a gente pudesse fazer para isso é lembrar os exemplos de Francisco Cândido Xavier, né? Quem ouve, e não é qualquer um, não sou eu que, ou você, qualquer um de nós que puder assistir um vídeo, que puder ler um texto que ele escreveu, que puder ver o Chico falando, né? Nós vamos, se prestarmos atenção, nós vamos perceber alguns cuidados, né? Por exemplo, ele não fala em infelicidade. Ele nunca diz, aquela pessoa está infeliz, né? Ele é tão cuidadoso, foi tão cuidadoso com as palavras, que ele dizia, aquela pessoa é menos feliz, ou não está tão feliz quanto poderia, né? Por quê? Porque cada palavra transmite uma ideia. A palavra, ela tem um magnetismo também, né? E quando, ainda que a nossa intenção não tenha sido uma intenção ruim, que a gente usa uma palavra que desperta no outro uma ideia negativa, não é? Aquilo não está contribuindo para a paz. Então, o dia que nós tivermos interesse em nos aprofundar um pouquinho mais nesse sentido, nós vamos contribuir com a paz, até com a própria maneira que a gente fala e com o vocabulário que a gente usa.
E eu conheci, né? eu conheci uma pessoa que dizia para a gente escrever, inclusive essa pessoa não está mais aqui com a gente encarnada, já está num plano espiritual, quero mandar aqui uma vibração para essa pessoa muito querida, né? E ela dizia o seguinte, que mesmo quando você escreve, hoje as pessoas usam muito, né, computador, clicando, no Facebook,
redes
no
sociais, né?
Tal, né? Aliás, você que está aí na internet, manda um e-mail para a gente aqui, escreve para a gente aqui, né? programasbn@gmail.com. Ele dizia assim, quando você escreve, use palavras positivas.
Exatamente.
Né? Se você quer colocar alguma coisa negativa, use uma positiva junto, né? Para poder neutralizar aquele efeito. Olha que coisa legal, né? Para cola, quer fazer?
É que o Marinho falou do nosso amigo Chico, né? Um exemplo bem simples, sinal verde. Quem teve a oportunidade de ler o Sinal Verde fala, mas nossa...
É um livro, o Sinal Verde?
É um livro, eu diria que é um livro essencial para aquele que quer começar a entender um pouquinho da filosofia espírita. Não do espiritismo, mas da filosofia. Filosofia do bem, do praticar as coisas boas, pensamentos positivos. Ele dedica um capítulo exatamente à nossa fala. Porque às vezes a nossa fala gera no outro uma atitude de violência. Tanto a forma como nós falamos, como disse o Marinho, quanto realmente aquilo que nós falamos. A fala é realmente o carro-chefe, às vezes, de tudo isso. Então a gente tem que pensar muito, às vezes, para ter uma atitude do que nós vamos falar. Né? Refletir para saber se aquilo não vai chegar no outro distorcido, se aquilo não vai trazer para ele um instinto que às vezes está lá calmo e você vai estar despertando novamente. Então eu recomendo tanto o Sinal Verde quanto um outro que é a Agenda Cristã. São dois livrinhos muito simples, de palavras fáceis, mas que ajudam muito. Bom.
Marinho, Hélio...
E o cuidado com as palavras, né? Porque no princípio era o verbo, né? E o verbo se fez luz. O mundo foi criado com o verbo, né? A palavra cria.
Marinho... E nesse sentido, e a propósito do Dia dos Pais, né? Um pequeno caso rapidamente. As famílias que têm o hábito ainda de... fazerem uma refeição juntas, ou o hábito de reunirem-se, seja para o evangelho no lar, seja para uma conversa. Quando o pai relata alguma coisa que aconteceu, relata um episódio, relata uma decepção que ele teve com alguém, relata alguma coisa que foi vítima, né? Eu já reparei que o sentimento que a gente provoca nos filhos, né, com relação àquilo, eles imediatamente querem defender o pai. Né? Uhum. Então, até mesmo quando a gente conta uma experiência negativa, né, que em casa e compartilha, nós temos que tomar cuidado de não despertar nos filhos que amam seus pais, né, o desejo de ir lá fazer desforra muitas vezes na questão, né? E disparar no filho um sentimento de briga, de contenda, de disputa, de ajuste, de seja lá o que for, né?
Isso é muito que às vezes acaba terminando com as famílias, né? De repente é um caso ali de um parente próximo, uma conversa, os filhos já mostram um pensamento contrário, então aquele lado da família acaba se desentendendo, né? Isso complica muito a vida da gente.
7h48, estamos aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM, com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Violência e Paz. Ainda dá tempo de você ligar para cá, 44359020, e você que está aí navegando pela internet, manda um e-mail para a gente aqui, programasbn@gmail.com. Diz para a gente de onde você está ouvindo o nosso programa pela internet, o que, que você está achando no programa. Manda, o Sérgio está aqui plugado na internet aguardando o seu e-mail aí. E todos aqueles que mandam e-mail, escrevem para a gente ou mesmo ligam para cá, concorrem como um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo GEM, Grupo Editora Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo, e também pela editora das Casas Assistenciais O Nazareno. Ok? Nós estamos aqui hoje, então, falando sobre violência e paz, e o nosso convidado de hoje é o Emerson Pacola. Pacola, a filosofia espírita tem alguma proposta para contribuir nessa situação toda aí de violência e de paz?
Sim, nas casas espíritas a gente fala muito, né, sobre violência e paz. É a busca dos novos ideais da nossa atitude de consciência em fazermos algo que seja o caminho do bem, né? É progredir, é ter leituras positivas, é procurar compreender por que as coisas acontecem e não ficar simplesmente questionando tudo e não entender nada, né?
Uhum. Agora, Pacola, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente diz assim, em termos práticos, né? O que as pessoas podem fazer para, como as pessoas, como nós, cidadãos comuns, o que nós poderíamos fazer segundo a filosofia espírita para ajudar nessa transformação, nesse estado de coisas aí, na construção de um mundo de paz, já que ele vai acontecer um dia, o que a gente poderia fazer para isso tudo mudar?
Olha, Turíbio, eu participei uma vez de um seminário que tinha como título Pensamento é Ser. Somos o que pensamos. Então, acho que foi o Marinho ou o Hélio, não sei, que comentou a respeito de o que nós estamos pensando, do que nós estamos emanando para o nosso mundo. E é o que a filosofia espírita coloca. Eu tenho a minha paz e eu quero transmitir essa paz para o mundo em que eu vivo. O que às vezes a gente escuta de pessoas que falam assim, ah, eu gosto muito daquele fulano, sabe por quê? Quando eu estou perto dele, ele me transmite uma paz, uma tranquilidade. Será que isso é por um acaso ou será que isso realmente acontece? Então a recomendação, a prática que a gente tem que ter são de pensamentos positivos. É como você mesmo disse, dessa pessoa que não está mais aqui, mas o que ela falou? Fazermos as coisas acontecerem de forma positiva. Trabalhar em cima do positivo, não em cima do negativo. O negativo já aconteceu. O que nós vamos fazer para melhorar esse negativo? Então, o caminho, acredito que seja esse.
Hélio, lá no ambiente familiar, no ambiente da casa, nas pessoas, na família, o que as pessoas poderiam fazer para estimular a presença da paz?
Existe um livro que chama-se Tua Casa, né? Tua Casa. Eu recomendo até que as pessoas também leiam esse livro, chama Tua Casa. E lá fala sobre algumas coisas, algumas atitudes profiláticas, assim, né, para que você mantenha a casa em paz. Eu me lembro que lá tem 10 regrinhas, né, e uma das regras é jamais, não leve para dentro de casa assuntos desairosos, assuntos ruins, né? Eu procuro falar sobre as coisas sadias, as coisas construtivas, né? E evitar todo aquele comportamento que é inadequado, né? Que nós sabemos que é inadequado, não praticar dentro de casa. A casa tem que ser um ambiente de paz, realmente, onde você fala apenas as coisas boas, as coisas interessantes, as coisas construtivas, né? E deixar para tratar desses assuntos mais desairosos, né? Os programas de televisão, programas de rádio, que falam sobre violência, não tem, não deve entrar dentro de casa, né? Bom. Isso aí vai só mexer com o ambiente. Sobretudo, fazer evangelho no lar, né?
Perfeito. Essencial. É. Você pode até ficar sabendo das notícias, mas não precisa ficar vivenciando elas no dia a dia, né? Pensando nelas todo momento. Você vai lá, viu que aconteceu uma tragédia, você emana um pensamento positivo, faz uma prece, se houve um desencarne, você pede um acolhimento para esse irmão que deixou aqui nosso plano físico e pronto, não adianta ficar pensando mais naquilo, né? Vai viver sua vida.
E sobretudo não falar sobre o passado, viu? Porque o passado, de coisas ruins do passado da própria família, né? Porque se reúne num almoço, num café e começa a falar, começa a comentar daquele tio que
baixando a vibração,
inadequado, aí pronto.
Vocês estão falando aí da vida familiar, etc. A Sandra do Jardim Alvorada ligando para cá. Sandra, um abração para você. Ela está desejando um feliz Dia dos Pais a todos vocês. Muito obrigado para você também, Sandra. E ela diz assim: eu acredito que existem alguns fatores que contribuem para esse clima de violência. E ela cita alguns aqui que eu vou mencionar. Programação na TV. Não somente os noticiários específicos sobre crimes, mas também as novelas. Mas eu quero fazer um comentário sobre isso já. Falta de reunião familiar. Antigamente as famílias faziam as refeições juntas. Falta de diálogo entre todos em casa. As leis, que algumas vezes são benevolentes demais. Pois é, a Sandra tem razão. Eu só quero fazer uma observação com relação, quando a gente diz a respeito da imprensa. A imprensa é fundamental para associar e disseminar a paz. Porque a imprensa, ela contribui para o progresso. Ela está informando, a imprensa informa, dá notícias, informa, isso é vital. O problema é que as pessoas acabam se estimulando com esse clima que está aí e acabam despertando nelas aquelas coisas do passado, como você mesmo colocou.
Os instintos, né, o Turíbio? Vamos pegar, por exemplo, o caso das lutas que a gente vê na televisão hoje em dia. Elas são promovidas, elas têm recursos financeiros, elas têm uma abrangência mundial. Mas quantas vezes a gente não está assistindo ali uma luta e aquilo desperta uma vontade de fazer o que a gente está assistindo em alguém que a gente não gosta? Então, quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente assimila daquilo que a gente assiste.
Perfeito. Você, no início do programa, usou a palavra respeito. Por que que você falou a palavra respeito em relação ao tema de hoje?
Olha, Turíbio, eu acho que em termos de violência e paz, a gente entendeu que Jesus trouxe a questão do amor. Nós ainda não somos capazes de amar. Não temos a condição de praticar o amor que Jesus ensinou. Estamos na busca dele. Então eu acredito que com respeito, se eu te respeitar, respeitar o Hélio, o Sérgio, as pessoas lá fora, a minha família, as pessoas do meu trabalho, se eu respeitar a condição que o mundo está para mim, talvez eu consiga promover essa paz dentro de mim e permitir que as pessoas promovam a sua. Porque o respeito é fundamental em que condição? Onde eu procuro compreender o meu próximo. Entender que se ele não tem paz, e eu tenho que passar a minha paz para ele. E não querer que ele tenha dele de uma forma, às vezes, que a gente não sabe nem como ele vai fazer para obtê-la, entendeu? Então, quer dizer, respeito eu acho que hoje é fundamental. Por quê? Vai fazer com que a gente conviva, pelo menos em harmonia, para despertar esse amor que está guardado dentro de nós. E um dia vai se manifestar.
Vocês falaram aí do Evangelho no Lar. Você, sim, o Hélio, o Marinho também estou, o Sérgio também. Mas principalmente você falou do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, é, quando existe uma separação, o casal não está muito bem, está havendo ali uma briga, etc., tem que fazer o Evangelho no Lar mesmo assim ou não?
Claro! É aí que precisa fazer para ajudar, né? Porque às vezes existem intenções e vontades, mas a gente sabe também que existem influências no meio que a gente vive, tanto espiritual quanto físico, e o Evangelho vai ajudar, principalmente com as nossas leituras, a refletir sobre o momento que a gente está vivendo. Quantas vezes a gente não faz o Evangelho em casa e parece que o tema do Evangelho vem exatamente em cima de uma questão que a família vivenciou na semana passada? Então, quer dizer, é importantíssimo, porque ele pode esclarecer e, principalmente, dar um novo rumo na forma que você está tendo de pensar o teu dia a dia.
Pacola, suas considerações finais aí a respeito do tema de hoje, violência e paz.
Olha, as considerações são as seguintes, que todo mundo promova a sua paz interna para que o nosso mundo esteja em paz. Não adianta nós reclamarmos que o mundo está pior, está isso, está aquilo. Vamos fazer a nossa parte, vamos ter a nossa consciência tranquila das nossas atitudes. E um feliz Dia dos Pais para todos.
Muito bem, tá aí. Ponto final no Semente da Boa Nova de hoje, agradecendo muito a você que esteve com a gente, principalmente você que está aí plugado na internet. Continua com a gente aqui na ABC e liga pra gente, entra, sintoniza novamente no www.radioabc.com.br no sábado que vem, às 7 horas. O nosso tema do próximo programa será Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo. Você vai ficar por aqui na ABC com o programa Sertanejo Lafa Automóveis. Você pode ficar com a gente, www.semeador.org, ou você pode também na rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. No semeador.org você escuta os programas de rádio que estão todos gravadinhos aguardando você por lá.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Rádio ABC. Rádio ABC. Hoje tem futebol na Rádio ABC. A partir das 3